Bom dia. Bem, em relação à questão de Zelensky e dos entendimentos, vamos ver se a coisa se faz desenlace. O que resultou claro de todo este processo foi que a Europa não pode contar com ninguém mais do que ela própria e que, portanto, tem que fazer um. E eu acho que há um consenso até generalizado, se me percebo. Quase de A a Z, com uma grande maioria de que há uma necessidade muito forte da Europa se armar, porque basicamente não é para fazer a guerra, mas é para evitar que ela seja feita contra nós, porque alguém que é forte não se mete com os mais fortes, porque os respeita em relação a isso. E infelizmente, no mundo em que vivemos, os Estados Unidos não vão fazer esse tipo de respeito, nem a China, nem a Rússia, e portanto, se a Europa não tiver estrutura própria, não vai ter hipótese nenhuma no futuro a contar com alianças atlânticas, porque já se viu que os Estados Unidos não são parceiro de confiança, e portanto, não nos restará outra alternativa, vai mesmo, mesmo ter que ser assim. No plano nacional, também temos uma situação, complicada, que curiosamente resultou do próprio Primeiro-Ministro, quer dizer, isto é uma coisa que se precipitou em relação à sua própria empresa e que colocou, isto está realmente aceso, porque não vejo forma sequer de isto resolver. Eu até acho que isto se poderia ter resolvido, se calhar dentro do próprio partido, com a indicação de outro Primeiro-Ministro, etc. Mas até isso Montenegro teve o condão de tratar mal o Presidente da República, não lhe fazer um telefonema sequer e aparentemente terá obrigado a vir do Algarve para Lisboa e de Lisboa para o Algarve sem lhe ter dito uma palavra, que não faz qualquer tipo de sentido, faz ao período que estamos a viver. E, portanto, Montenegro portou-se muito mal nisto, desde o início. Depois disso surgiu em catadupa mais duas notícias complicadas para ele de se explicar em relação à aquisição de dois apartamentos a pronto. Já para não discutir o valor dos apartamentos, porque são dois apartamentos na Lapa, por 700 mil euros, pagos a pronto, e a Lapa é uma das zonas mais caras de Lisboa. Eu não estou a dizer que tenha sido por A ou por B, mas é preciso explicar isso, porque é que é aquele preço, ou então porque o seu Primeiro-Ministro consegue arranjar grandes negócios, também pode ser essa a solução. E depois, porque é que uma empresa privada prestava serviços que são serviços de advocacia, também isso ainda ficou por explicar, porque aqueles serviços de proteção jurídica são serviços que são prestados por sociedades de advogados. Aparentemente, o Dr. Montenegro, que é advogado de profissão, tinha uma empresa comercial, que subcontratava depois advogado de profissão para prestar um serviço que é típico da advocacia a empresas terceiras. Ora, isso não pode ser feito assim. E eu penso que até já deu azo a uma participação na ordem dos advogados até por causa disso, porque isso significa a procuradoria ilícita. Portanto, há aqui muita coisa que é preciso explicar, desnecessariamente. E eu acho que foi só uma burrice ou um mau aconselhamento do seu Primeiro-Ministro, que tinha objetivamente que se ter livre da empresa para ser primeiro-ministro. Quer dizer, quando se quer ser primeiro-ministro, não se pode querer ter as duas coisas, não pode. Não pode. E, portanto, as coisas têm mesmo que ser assim. É um exercício, é um sacerdócio, não é? É como o exercício de um cargo político de primeira água, como é o cargo de primeiro-ministro, é um sacerdócio. Portanto, quando se assume aquele exercício, assume não só ele, assume a família, é um projeto familiar do exercício de um cargo público para servir o país. E pronto, estamos agora metidos nesta confusão, só por culpa do seu primeiro-ministro, não é? Só por culpa exclusiva do seu primeiro-ministro, nem sequer é do PSD, é dele próprio só. E portanto, estamos todos atónitos em relação a isto. Eu, muito sinceramente, não vejo forma de saída disto. Não vejo forma de saída disto. Eu aceitava, e o problema é que o Presidente da República fez uma coisa mal, porque os ingleses fazem as coisas de maneiras diferentes, que é, faz-se uma votação para os deputados e depois, a partir daí, são 4 anos. Por exemplo, os conservadores indicaram 4 primeiros-ministros, durante os últimos 4 anos. E as eleições só aconteceram depois, e agora ganharam os trabalhistas e, portanto, têm um primeiro-ministro. Mas se este primeiro-ministro tiver algum problema ou acontecer alguma coisa, os trabalhistas são convidados a indicar um outro, têm que se reunir e indicar um outro primeiro-ministro. E isto faz mais sentido, porque, por exemplo, se pensássemos bem agora, Por hipótese, agora indicassem, eu sei lá, eu estou à vontade porque eu sou do Partido Socialista, portanto, se indicasse o PSD agora dissesse, olha, o Dr. Montenegro manifestamente tem aqui uma incompatibilidade e não pode continuar no exercício do cargo, e o Presidente da República convidava então o partido mais votado, o PSD, a indicar um. E eles até tinham dois que eu acho que seriam aceitos. Um, o Dr. Pedro Passos Coelho, que facilmente recolheria o apoio do André Ventura, que sempre disse que era uma pessoa de quem gostava muito, e naturalmente recolherá o apoio do próprio PSD, porque já foi seu líder, já foi, e é alguém que tem experiência no cargo governativa e que não tem, que se saiba, nenhum filme deste género. E o outro seria Leonor Beleza, digo eu, que é vice-presidente do PSD e que é uma senadora do PSD, com experiência governativa também, já foi ministra de Cavaco Silva há uns anos valentes, mas é uma pessoa que tem estatuto e tem pergaminhos para poder exercer o cargo. Mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa gosta de brincar à coisa das eleições, e quando aconteceu a posse do primeiro governo de António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa foi muito claro a dizer que as pessoas só votavam no primeiro-ministro e que não votavam nos partidos e que, portanto, quando o primeiro-ministro marcaria eleições sempre, não é? Fez isto para ver se afrontava, na altura, todo contente, o Dr. António Costa quando ele ganhou as eleições em 2019, creio eu. Mas pronto, mas quer dizer, fazem-se estas declarações e ficamos todos no mesmo rolo. Vivemos depois todos dependentes daquilo que já dissemos no passado e ninguém para um bocadinho para pensar que tem que haver alguma calma sobre isto. Se alguém quer, resultam duas coisas claras. Próxima pessoa que quiser ser candidato a primeiro-ministro tem que ter a certeza para trás na sua vida que não tem nada para trás. E quem encerra tudo antes de assumir o exercício do cargo é a primeira. E a segunda, o PS não se pode portar com o PSD, de forma diferente do que depois o PSD se porta com o PS, percebem? Não sei se os ouvintes percebem isto, quer dizer, tem que haver uma norma generalizada de respeito entre as partes para que não estejamos sempre a fazer pequena chicana política para abanar os governos com coisas que eventualmente podem cumprir, não são propriamente diretas com a má ação governativa, não é? E que têm a ver, mas colocam em causa depois a estrutura política do governo e depois, fatalmente, depois desenrolam em termos de bloco de neve, vamos para eleições. O que se passou aqui foi que o Dr. Montenegro não quis fazer as explicações logo, depois não deu explicação nenhuma, porque a única coisa que veio confirmar as explicações que os jornalistas iam dando dia a dia. E isto não vai parar, porque o que me parece é que vão. Se ele não se sai agora, ou se não apresenta a moção de censura, eu estou convencido que hoje o que vai acontecer é haver um chumbo na moção de censura e passado meia hora o seu primeiro-ministro vai dizer que apresenta uma moção de confiança, vai-se votar a moção de confiança e o governo vai cair. E depois, ou o professor Marcelo Rebelo de Sousa indica, passa por cima das palavras, o que se calhar não seria mau, e manteria, e convidaria o PSD a encontrar um novo primeiro-ministro, ou então marca eleições. E pronto, estamos nisto, com o mundo a braços. A sorte do mundo, diria assim, é que nós não somos um país com a força da Alemanha, da França e do Reino Unido, porque se nós tivéssemos essa importância estratégica para a Europa, isto era muito complicado até para a própria defesa da Europa. Como nós, infelizmente ou felizmente, somos um país que tem uma estrutura mais mediana e com armamento mais, um exército mais, enfim, mais modesto, não há propriamente esse dilema e, portanto, também sem drama nenhum, que se façam as eleições o mais rapidamente possível para termos um novo governo rapidamente possível, se for essa a solução. Não são provavelmente boas notícias ou boa análise, mas gostava de transmitir estas notas hoje e com desejo de um resto de uma boa semana a todos os ouvintes da Rádio Soberania e também para si, Ricardo.